Boa tarde.
O meu nome é Oli. Vou falar para vocês sobre o Latex. Acho que vai ser uma sessão bem íntima aqui, né? Também não é conhecimento para qualquer um, não. Então, vocês são um grupo aqui selecionado. Se for completar esse Latex aí comigo. Latex, essencialmente, é um ferramenta bem antigo. Como eu digo até no título, é um software livre clássico. Pelo menos eu não sei exatamente quando começou o Latex. Ele começou com uma distribuição chamada Tex. E acho que coloquei nome aí, o tal de Donald E. Knuth, que fez o Tex, que é uma coisa que foi feita por matemáticos escrever seus documentos técnicos. E ele foi assim, amassado um pouquinho com Leslie Lamport, que fez o LaTeX, que é uns macros em cima do TeX, para facilitar um pouquinho a vida da gente. O próprio TeX é bem complicado escrever TeX pura, mas LaTeX já facilita demais. E, essencialmente, o povo gosta de fazer documentos, digitar documentos, é daquele moço dele, WYSIWYG, né? What you see is what you get. Vou digitando e eu quero ver como que sai impressa assim na hora, né? E até isso às vezes é uma ilusão, né? Que eu já vi documentos Word desconfigurados até, né? Se o cara não lembra você seu PDF, então vai para via um e-mail, vai para outra máquina e desconfigura tudinho, né? Então já aqui um comentário sobre isso, nunca envia, menos ainda documentos oficiais e documentos importantes em doc, né? Doc facilmente alterado, no mínimo faz um PDF. PDF também é alterável se o cara quer, mas é mais difícil, pelo menos não é qualquer burro que dá conta disso, né? Então, LaTeX essencialmente é um linguagem para formatação de documentos, igual HTML, né? HTML, Hypertext Markup Language. É uma linguagem que você utiliza para formatar texto. Só que o destino do HTML é o monitor, né? Coisa que nós vamos ver no computador, no browser. Ou se você tem uma tabela muito comprida, por exemplo, em HTML, na hora que você envia aquele trem para a impressora, sai tudo cortado, algumas linhas somem, etc. Né? Isso porque HTML ele não tem noção do que é uma página. O LaTeX, ao contrário, ele foi feito para fazer documentos impressos. É igual ao HTML no sentido que nós vamos escrever código para formatar nosso documento. Certo? Em certo aspecto, ele podia lembrar um pouquinho. Eu lembro quando eu comecei com informática há mais que 20 anos, eu escrevia WordPerfect. E ele é igualzinho Word, era igualzinho Word, mais ou menos, mas ele tinha uns códigos lá. E quando bagunçava tudo, você abria uma janelinha lá que chamava Monster Códigos. Aí eles mostravam onde iniciava, terminava as coisas. Aí você tinha que ir lá e passar um pente fino nesse trem para ele ficar do jeito que você pensava que tinha que ser. O LaTeX, eu, a meu ver, é bem mais estruturado, claro, mas é o mesmo tipo de ideia. Eu vou formatar meu documento com códigos, certo? Com qualidade simplesmente superior. Você pega um documento escrito em Word, pega um escrito em LaTeX, aí não tem conversa que sai mais de maior qualidade, né? Você pode não só fazer documentos, você pode também fazer slides. Esses slides aqui são feitos em LaTeX. Ou um tal de Beamer, que você instala um tipo de documento Beamer. E você faz LaTeX. Você pode ver lá em cima, tem uns pequenos títulos lá. Esses tudo são feitos LaTeX. Se você clica em cima deles, você vai em cada seção do slide, certo? Então ele faz um monte de coisa automaticamente para nós. Um bom endereço para achar coisas sobre LaTeX é no CETAN, que é o Comprehensive Text Archive Network. É onde eles disponibilizam um monte de pacotes para você coisas específicas. Auletex, né? Cada necessidade, às vezes o cara resolveu, ele vai lá e disponibiliza lá para nós. Certo. A instalação mesmo, nós precisamos, para fazer LaTeX, nós precisamos de duas coisas. Nós precisamos o LaTeX, que é o tipo de o compilador, e nós precisamos um editor de texto. Em teoria, pode ser qualquer um. Mas tem uns editores de texto que se especializou mesmo por editar código LaTeX. Vai daquele, como se fala, ele vai colorindo através do sotaque do LaTeX, que para facilitar a edição da coisa, né? Você clica em cima de um parênteses, você já vê qual parênteses que ele cancela, etc, né? Então fica bem mais fácil. Mas em teoria, se você quiser, você podia digitar LaTeX em VI. Não tem nada que proíbe isso. Certo? Tem várias editores, um chama Kyle, que é daquele para KDE, tem o TextMaker, tem um maldito Winet, Deus me livre aquela merda. Desculpa. Você não escutou, né? Muito bom, dá um algodão virtual, viu? O Winet é um antigo, tem muitos matemáticos usam esse software, eu mesmo sou matemático, no meu departamento todo mundo usa, e eles ficam no outro século. E tinha aquele editor Winet lá, que nem é de graça, mas claro que está hackeado em várias versões. E ele tem uns problemas muito, muito graves, eu acho, principalmente quando vem a codificação de caracteres. E português, o brasileiro, é muito, muito preguiçoso, de letras acentuadas tem que sair... ele digitando letras acentuadas, né? Na LaTeX, na verdade, você pode, com certos, vou mostrar depois, com certos magias, um abracadabra, você consegue escrever letras acentuadas, mas ele também tem um jeito de você mesmo digitar em forma código. Mas essa Winet lá, junto com digitar letras acentuadas, quando você pega seu documento, manda para o TextMaker, vira tudo uma bagunça. Então, eu recomendo não usar o Windows, claro, mas menos ainda usar o Winet. E Kyle, para ser do KDE, ele não roda no Windows, mas o TextMaker é um que ele roda no Windows. É só baixar software livre, etc, etc. Certo? No Windows, a distribuição LaTeX chama MikTeX. Não recomendo o uso, mas MikTeX já tem minha simpatia, você é um código aberto, uma versão aberta de LaTeX, né? Mas Windows em si, claro, não tem minha benção. No Mac tem MacTeX, os mesmos comentários valem aí, né? Não sei, o moço aqui me perguntou como é se instalar LaTeX. Se você tem o Ubuntu, o Debian, se você abre Synaptic, agora veio com esse cara, esse povo toda hora quer mudar as coisas, né? Então nós veio que nós nos segue aos tempos aí, o treino está onde nós quer. Eu ficava, cadê o Synaptic? Cadê o Synaptic? Eu tenho lá um software center. É porque o cara tem que só cuspir no monitor e tudo tem que dar o jeito que ele quer, né? Eu só sei, eu sou meio conservador. Estou ficando velho, meio século quase, então eu tenho essas restrições, né? Mas em Synaptic, se você localiza o editor TextMaker ou Kyle e marca ele já tem a distribuição LaTeX, TextLive, que eles têm tudinho incluído. Você vai lá, toma um café quando ele baixa um negócio e quando você volta, você tem LaTeX rolando. E com um monte de pacotes já prontos, eu uso LaTeX. Todos os dias eu uso LaTeX, que eu simplesmente não dou conta mais usar aqueles WYSIWYG, não funciona para mim. Me deixa nervoso. Porque ele parece que ele quer pensar sozinho, né? Eu não dou conta disso. Então, até hoje, todos os pacotes que eu uso, quando eu faço aquele truque lá com Kyle ou com TextMaker, já vai tudo. Eu nunca faltei de um pacote até hoje. Porém, se tem alguma coisa específica, não é difícil ir lá no Sotan e aprender a instalar pacotes manualmente, certo? E outra, eu escrevi esses slides em inglês, né? Que vocês tudo entendem inglês, né? Se não, se vira. Vocês são quadrados, triangulares, então se vira. inglês e pela computação, né? Estava xingando uns caras na internet hoje, eles tinham um trem lá, agora tem tal curso em inglês, em português. Ah, gente, perde seu tempo de traduzir para inglês para português. Cara, igualzinho um cara, o cara está com fome, você não vai dar um peixe, né? Você vai ensinar ele a pescar. Eu penso a mesma coisa nessas coisas. Beleza, meus comentários, né? Mas seja prevenido, que se você começa a mexer com esse trem aqui, você nunca mais vai querer que ver aquele LibreOffice daqueles merda lá. Bem que a Eliane, que está lá do LibreOffice, não está aqui, né? Ela é braba. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é oi mundo, né? Oi mundo, né? Não é bom demais você fazer um documento e lá aparece oi mundo. Puta que pariu, né? Um comentário, um documento LaTeX, ele tem uma estrutura. Ele tem um cabeçalho, um preamble, que é o nome que fala em LaTeX. Ele vem antes de que o documento acontece. Ele é o paralelo do head em HTML. Né? Quando você inicia um documento HTML, você também coloca head, onde você pode colocar títulos, você pode colocar várias especificações lá. O preamble em LaTeX é equivalente a ele. Aí vem um corpo e vem um fechamento. Julias, você não tinha daquele, para mostrar lá em cima, daquele laser? É, hã? Seria legal. Então, eu coloquei um primeiro documento lá. Vou ter o laser aqui, fica mais fácil. Ah, tá. Nossa, mas tecnologia é fantástica, né? Cara, ó. Tá. Para iniciar aquele primeiro parte do preamble lá, você começa a falar um document class aqui, ó, onde você diz qual tipo de documento que é o meu. Essa aqui eu coloquei que é um artigo. Tem várias, eu vou falar só mais sobre isso, mas tem vários tipos, tem livro, tem artigo, tem carta, tem etc, etc. Aí, falando isso para o LaTeX, ele já tem bastante ideia de como esse documento deveria ser formatado. Certo? Aí eu coloco aqui, eu falo para ele o título, aí o nome do piano player, aí o autor, a data, e aí agora vem, até aqui é o preamble. Aí vem begin document. Fala agora começa o meu documento de verdade. Todo aqueles lá que vai antes que begin document é só para cadabra. Inicialmente a gente já acha difícil usar LaTeX, e eu tenho que fazer um preamble. Gente, tem um método que é muito bacana. Ele começa uma pesquisa na internet, aí ele segue Ctrl C e Ctrl V. É fantástico que você consegue com isso, viu? É difícil de mais gente inventar as coisas, mas usar que os outros, eu sou fenomenal nisso, sabe? Eu encontro aquele treino na internet e uso assim, ó, mas eu sou bom mesmo, viu? Nessa ali eu sou bom. Inventar mesmo eu sou mais ruim, viu? Don't begin document, aí eu coloco aqui, make title. Qual que é ele mesmo sabe formatar o título, o autor, aqueles trem que eu coloquei aqui em cima. O LaTeX toma essa decisão para mim, sem eu falar para ele como que é a formatação, etc. E, em maioria dos casos, os caras que fez LaTeX entendem muito mais de como que devia ser formatado documentos do que nós. Então, claro, não em todos os casos, mas em muitos casos, o do LaTeX, que o LaTeX faz é certo. Então, eu coloco meu título, eu escrevo, Hello World, muito simples, né? Hello Leslie Lampert, né? Que ele ajudou nós, tem essa ferramenta fantástica. Então, Hello Leslie Lampert, thank you very much. Aí vem o postamble and document. Pronto, esse é o meu primeiro documento em LaTeX. Clicando aqui em... Não funciona, não? Agora funciona. Agora, essa tecnologia eu vou trocando tudo, sabe? Mas aí vê como que sai o meu documento, né? Ele mesmo colocou o título num certo tamanho, fonte de tamanho, o nome do autor e a data. Se lá no que ele preamble lá mudava idioma, ele já sabe mudar a formato da data. Então, ele tem várias coisas que ele dá conta de fazer sozinho. E pronto, aí veio meu longo, comprido texto aqui, né? Mas desta forma, eu fiz meu primeiro documento LaTeX. Então, voltando, vamos fazer uma formatação básica, né? Nós queremos sublinhar, tem o comando aqui. Aí ajuda demais o negócio de inglês de novo, né, gente? Puta que pariu, ajuda demais da conta. Underline, surprise, surprise, né? Ali em cima eu já mostro que o slide foi feito em LaTeX. Então, o jeito que vai sair é nesse aqui, ó. E o comando que eu usei para fazer isso era aquele ali. Mesma coisa de colocar negrito. Sai desse jeito, eu quero fazer itálico, é desse jeito. Lembra-se, um parênteses início, um parênteses final, certo? E se eu gostaria de escrever igual um typewriter, aqueles máquinas datilografia, aquele ali. Então, eu escrevo text, TTT. Aí ele escreve assim. Essencialmente, o que nós introduzimos aqui é comandos LaTeX, né? Todos esses, text.pf, text.it, text.ttt, são comandos. Argumentos que eu coloco entre esses tipos de parênteses, esses chaves, chama de chaves, inglês é um bracket. Que eles são argumentos obrigatórios, compulsórios, né? E argumentos opcionais, eles vêm entre esse tipo de parênteses aqui, ó. Certo? Se não tem, então não coloca nada. Então, essas aqui, às vezes, só alteram o modo que essas aí funcionam. Ok? Simples, né? Eu tenho que fazer assim, porque senão vai funcionar esse negócio de abrir, não. Beleza. Tamanho de fonte. Ele tem tiny, é muito em inglês. Tiny é uma coisa desse tamanhozinho. É? Script size um pouquinho maior. Small. Normal size. Footnote size. Large, enlarge, huge. Vocês conhecem a palavra huge? Grande demais. E huge. Aí o resultado sai aqui embaixo. Certo? Então, formatar isso ali é bem simples. Você quer alinhar texto, né? Ele tem os três que é. Vamos para a esquerda. Por default ele sempre faz o texto justificado. Sempre faz o texto justificado. Eu quero ele para o left, que é o default, né? Ele vem para a esquerda igual aqui. Se eu coloco ele begin, center, end, center, ele coloca ele centralizado. Se eu coloco ele flush right, end flush right, aí o trem vai para o lado direito. Vocês não podem ler minhas piadas, viu? Coitado desses pobres que ficou sem cu, né? Então, essa aqui é um exemplo. Tem outra básico que nós temos em LaTeX, que não é um comando, mas que é um ambiente, um environment. Um environment, eles começam com begin, algum environment, end, algum environment. Certo? O center, por exemplo, tudo aqueles três aqui, eles são programados, porque depois que você termina ele, o texto ou o LaTeX dá um espacinho para separar até o próximo parágrafo. Certo? Novamente, nós temos como begin, environment, end, environment, e aí nós temos aqui uns argumentos opcionais. Ok? É possível em LaTeX definir seus próprios comandos? É possível no seu comando do LaTeX definir seus próprios environments? Então, LaTeX oferece você pode fazer coisas muito simples e você pode se aprofundar cada vez mais. Eu tenho uns 15 anos que eu mexo com LaTeX, mas mesmo até hoje eu participo num grupo LaTeX, em inglês, mas tem em português também. Tem uns caras lá que saca coisas que eu falo, puta que pariu. É muito profundo, é muito versátil. Então, é uma coisa que muitas universidades, eles têm o cara que é o guru LaTeX. Você tem um problema LaTeX, vai lá e pergunta aquele cara, e ele vem uns comandos ali, você fala, não, é só isso? Né? Ctrl-C, Ctrl-V ajuda de novo, né? Então, eu quero não fazer listas. O lista sem números, ele veio para um environment que chama Itemize. E com Itemize eu posso também controlar qual que é o pequeno que eu coloco aqui na frente na lista. Aqui um tracinho, aqui um ponto maior, né? Então, esse código aqui embaixo, ele gera esse conteúdo que está ali em cima. Tá certo? Então, bem simples. Esse dólar aqui, é dólar início, dólar end, eu vou falar mais sobre isso, é o que LaTeX tem dois modos. Ele tem o modo texto, onde eu escrevo texto normal, e ele tem modo de matemática, modo de fórmula. Quando eu coloco em dólar assim, vai ser uma fórmula que fica inline. Quer dizer, eu escrevo uma fórmula na mesma linha. Aí eu tenho fórmulas que não são inline, ele vai se ser num parágrafo separado, centralizado, etc, etc. Tá certo? Então, no modo matemática, nós temos um monte de símbolos, que você acha documentos na internet, que lista um monte de símbolos LaTeX, um deles é bullet. E adivinha que ele vai gerar? Ele gera esse pontinho ali. Incrível, né? Tá certo? Muitas vezes eu também quero fazer eles com números, né? Quero numerar meus itens. Então, aqui embaixo, o código aqui embaixo, como já ficou costume, está aqui, né? Begin, end. Aqui, begin, enumerate, end, enumerate. Enumerate fala enumerar, né? Então, bem lógico. Barra item, ele fala que é um item e ele vai numerar ele como número 1. Aí eu coloco outro begin enumerate lá dentro. Aí depois eu vou falar para vocês o que significa esse i. Eu coloco meu item, um item, e end enumerate, que cancela esse begin enumerate ali. Certo? Aí vem outro item e o begin end enumerate lá dentro. Em teoria eu posso colocar, eu acho que LaTeX permite até 3 ou 4 níveis de enumeração, um dentro do outro, que devia ser suficiente para a maioria das coisas que a gente quer fazer. Mais do que isso, LaTeX já diz, fala, gente, você está exagerando, está um jeito de se organizar melhor. Certo? Aí eu coloquei um texto aqui de um cara, que é o Lou Reed, vocês conhecem o Lou Reed, o poeta de rock and roll? Eu gosto daquele concepção lá de liberdade, né? Eu sou um mãe da natureza, eu sou o único, e eu faço o que eu quero. Eu sou tão livre, gente. Então, por isso que eu coloquei aqui, né? Liberdade, novamente. Então, vocês veem a formatação? 1, 2 aqui. Esses são aqueles itens, e aquele que ficou logo aqui embaixo. E esse i que eu coloquei aqui, eu falei para ele que eu queria ele ser romanos. Numerar com romanos capitais. Quer dizer, I, IV, etc. Mas em capitais. Se eu colocava esse I, se é I minúsculo, ele seria I minúsculo, I minúsculo, etc. Tá certo? É possível colocar ele, fazer, acho que chama alfa aqui, ou A, você escreve ali. Aí ele sai A, B, C, D, o jeito que você quiser. É possível ainda colocar aquele argumento opcional aqui, e colocar o naquele trem lá na frente outra coisa que eu quero. Mas aí vira a mesma coisa que itemize, né? Tudo isso aqui, a meu ver, estamos ainda nos trivialidades, né? Só para aprender, mexer com o negócio aqui. Mas nós ainda estamos nos trivialidades. Vocês não viram nada do que é esse trem capaz ainda. Uma tabela, né? Veio com environment tabular. Aqui eu fiz o código, eu quero begin tabular, aí eu quero L, eu quero dois tracinhos, tá vendo? Feito dois tracinhos ali. O tabela não tem um tracinho aqui na esquerda, porque eu não tenho esse símbolo aqui, não tem aqui. E aí veio alguma coisa justificada ao direito, alguma coisa justificada ao centralizado, e veio alguma aqui que tem um fixo de 4 centímetros. Você vê, essa aqui ficou 4 centímetros. Pode pegar esse maldito régua seu e colocar lá, vai ser 4 centímetros. Nada é igual que ele trem lá no WordCamp, nós fica lá e o trem pula de volta e nós começamos cuspindo no computador. Não é uma boa ideia, o trem queima, viu? Então, aqui é o códigozinho que faz isso, certo? O que faz esse linha aqui entre os dois, esse barra H-line aqui, ó. Se eu não colocaria ele, a tabela não saía com separação. Certo? Tem jeito de você alterar no meio da tabela, se você quer. Tem. Não tem o até usar o tabular, já tem muitos níveis, o que você pode fazer com ele, viu? Você pode fazer várias células virar um, etc, etc. Então, os tipos eu já falei mais ou menos, uma carta. Essa é lá no início do documento, lá, lembra lá, a primeira coisa que eu escrevi bar document class. Lá eu conto por LaTeX qual tipo de documento que eu quero. Letter, article, beamer, que é o slide, report, tem lá embaixo, tem book, etc, etc. E tem várias, até várias universidades, vários departamentos. Ele tem um já pronto, um style que fala, o que eles dão para os alunos para digitar sua monografia, para ficar tudo dentro dos padrões deles. E uma das grandes coisas nessa aqui é que quando você submete um artigo para alguma revista, ele também tem seu próprio padrão como que esses documentos têm que ser. O que ele faz? Ele vai lá, arranca o seu preâmbulo, a parte que ele não gosta, e coloca dele. Roda LaTeX, o trem sai do jeito que ele quer. Esse é muito poderoso, né, gente? Muito poderoso. Observa também de novo que esse document class, ele tem argumentos opcionais. Aqui eu falei que era letter paper. Era aquele lá, vocês lembram, tem um certo tipo de papel que chama letter, né? Aqui eu coloquei, aqui ele não fala nada, então ele pega o default. Tem A4, tem A5, A3, aqui para diante. Aqui eu conto para ele que eu não quero um documento, eu quero ele em landscape. Vocês falam, eu esqueço a palavra. Paisagem, isso mesmo, obrigado, João. O que você ia falar se você dava conta? Já foi essa voz. É um fio difícil vai com os caras, viu? Outra que é legal aqui, slide, handout. Alguns estavam lá vendo a apresentação do Chuvelias, vocês reparou que ele tinha que apertar o botão toda vez por cada item nessa aqui, para ele aparecer. Eu acho isso enjoado demais, porque toda vez eu tenho que ir lá. Então, o Bima, ele tem um argumento opcional que chama handout. Porque se eu pegava, o que LaTeX faz daquele para aparecer um por um, é que cada um é uma página. Aí internamente ele programa colocar cada vez mais um item. Se eu vou imprimir aquele trem, meus slides ficam uns 200 páginas. Aí eu faço o handout ali, ele imprime daqueles 20 ou não sei quantos slides que tem, né? Eu prefiro esse modo porque eu não sei. Preguiça. O outro aqui que é legal é two-slide. Um livro, sabe? Qualquer livro. LaTeX ele chama, o cara que fez LaTeX já descobriu isso. Um livro, as páginas não são configuradas iguais, né? Eles são configurados de forma simétrica. Se o número da página, por exemplo, está no lado direito, numa página par, ele está no lado esquerdo, numa página ímpar. Então, quando coloca two-side, ele já adivinha que você quer fazer isso. O 10 pontos aqueles ali é o tamanho do fonte. Certo? Tem mais? Tem. Um monte de mais. Então... Uma coisa que eu acho muito bacana no LaTeX é que ele oferece uma forma de nós estruturar nosso documento. Porque escrever uma monografia, para mim, hoje em dia, eu acho que qualquer cara que vai entregar curso de computação, especificamente, matemática, física também, ele já tem o costume. Bom, pelo menos no mínimo mestrado do IME, se o cara não quer você LaTeX, é pé na bunda. Para mim, qualquer aluno de computação entregando Word é paia. Tem que ser LaTeX. Uma coisa que é muito bacana no LaTeX é que ele permite nós estruturar nossos documentos. Estruturar, não o documento, mas nossos escritos. Eu não sei, eu sou ruim demais para escrever, mas se eu tenho que escrever um texto, a primeira coisa que eu faço uma listinha, vamos dizer, eu escrevo para... primeiro eu quero falar isso, depois quero falar isso, depois quero falar isso, depois quero falar isso. Aí eu já volto e começo a colocar texto lá, aí eu coloco um pouquinho de texto lá. Lá no final, eu tinha que introduzir alguma, aí eu volto lá, coloco lá onde ele é adequado. Essa forma, o LaTeX permite nós fazer isso em arquivos separados. Quem fez uma monografia aqui sabe, na hora que você está quase terminando, você tem aquele documento de 200 páginas na educação, 300, né? Blá, 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 blá. E um grande documento, à noite, quando você vai deitar para dormir, esse trem ainda está voltando, subindo e descendo na sua cara, que você fica até tonto. Claro, a arte é dividir a coisa em pequenos documentos, numa estrutura bem lógica, para você saber onde ficam as coisas. Mas, primeiramente, para fazer a divisão básica do seu documento, lá texto tem section, subsection e subsection. Aí ele veio de novo com aquele ali. Mais do que isso, é brincar. Mais do que isso, é brincar. Se é um livro, eu acho que report também tem, ou é report que tem, ele tem chapter. O bacana do LaTeX é essa aqui. Ele numera esses trem automaticamente. E ainda tem como, eu vou mostrar com vocês, eu nunca precisar digitar o número de uma sessão ou subsessão. Lá, quando eu quero me referenciar, e lá na frente, eu tenho um modo de fazer LaTeX pôr o número correto para mim. Certo? Novamente, aqui um título pequeno, é um título mais comprido, e assim por diante. Qual é a diferença? LaTeX também faz aquela lista de conteúdo, que você tem que colocar no início da sua monografia, tem lista de conteúdo. A primeira coisa que eu faço para avaliar um tese, uma monografia, qualquer coisa, trabalho, TCC, eu vou lá, eu pego a lista de conteúdo, eu verifico se esse trem está no página que o cara diz. Nunca está. Nunca está, porque o cara decide duas semanas antes, ele diz, agora é a versão final. Aí ele senta e faz aquela meta, demora. Aí, de repente, ele descobre que ele tinha que colocar alguma coisa lá no início, e não sei o que, vai, tinha que corrigir alguma coisa. Aí, mudou tudo. Então, a última coisa que tinha que ser feita era aquele trabalho de lista de conteúdo, né? Não é muito mais fácil fazer para nós. E ele faz. Daquele título que vem aqui, era aquele que vai na página onde é a sessão. Quando essa aqui é o que vai lá na tabela de lista de conteúdo. Então, eu tenho como, tenho títulos alterados. Se eu omito esse, ele vai colocar esse lá na lista de conteúdo. Tá certo? Aqui um exemplo. Document class, é um artigo. Begin documents, vê que eu não coloquei nada de pacotes, nada lá no meio. Claro, lá tinha muitas outras coisas, era um TCC. Coloca a tabela de conteúdo. Aí eu fiz minha primeira sessão, aqui o título curto, longo, segundo subseção, subsection, blá, 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 assim por diante. Certo? Então, eu só fiz uma estrutura básica. Vamos ver que esse vira. Aqui, ó, vamos ver o resultado dessa. Esse mouse some um pouquinho, mas... Aqui embaixo eu tenho o... O conteúdo, né? Você vê que ele bagunçou um pouquinho meus acentos. Isso porque... Precisa colocar um abracadabra lá no cabeçalho para ele dar conta de tratar esses acentos, certo? Mas aqui, essencialmente, esse aqui é o corpo do documento. E aí, mandei ele colocar a lista de conteúdo lá. Aí, essa parte aí, LaTeX criou automaticamente para mim. Eu não fiz nada. A única regra que tem, roda LaTeX mínimo 3 vezes antes de entregar, sem alterar nada. 3 vezes, gente. Que na hora que você roda LaTeX, ele faz um arquivo AUX. Você pode ir lá na pasta e verificar. Lá tem um arquivo AUX, onde ele grava aquela informação temporária. Aí na próxima vez que ele vai rodar, ele vai ler o conteúdo AUX e saber mais onde é a posição das coisas. Então, você tem absolutamente certeza que tudo ficou do jeito que você quer, então roda LaTeX 3 vezes. Aí esse processo converge. Tá certo? Então, essa aí já é uma coisa, né? Que nós não daria conta de... em Word. Agora aquele trem lá de estruturar seus documentos. Pensa em estruturar até seu pensamento desta forma. Eu vou fazer um documento intro, onde eu vou dar uma introdução. Coloca ele em algum pasta. Lá dentro daquele pasta, eu crio um pasta que chama Kabum. E dentro do Kabum, eu crio um, por exemplo, falar main text ou algum nome que você quiser. Certo? Aí eu começo a digitar capítulo 1. É que ele trem cresce, que ele trem cresce. Principalmente a educação. Você tem que fazer um zap agadado na educação. Ele se chama contextualizar. Puta que pariu. Manda esses caras ler um livro e conclui lá, né? Muito mais fácil. Mas eles existem dessa forma, nós podemos fazer o quê? Então, quando isso aí começa a crescer, eu vou criar um Kabum Section 1, Kabum Section 2, e até no Section 2, que ficou maior, eu subdivido ele mais. Então, dessa forma, eu faço a estrutura de pastas que mantém meu a estrutura do meu documento. Quando eu estou lá no capítulo 45, que minha tese é muito grande, e eu falo, eu tenho que corrigir lá no capítulo 2, eu já sei que é a pasta capítulo 2, amém. Eu não preciso ficar subindo lá, daquele monte de código, né? Que fica pior ainda porque é latex código, né? Então, essa ideia aqui, para você implementar ele, você faz naquele intro text, ele vai simplesmente ter um monte de input file name. Na hora que eu subdivido esse main aqui, eu faço ele também, só contém um monte de input file name, e assim por diante. Então fica uma coisa muito estruturada. Tá certo? Só um segredo, nunca coloca .txt no quando você escreve input file name, nunca coloca o nome .txt. Escreve só kabum second, /second. Né? Senão o latex, tem umas coisas que o latex é meio estúpido, eu não entendo porque que ele não corrige isso. Mas porque se ele coloca .txt, ele vai procurar kabum second .txt. Aí dá errado. Aí fica lá coçando a cabeça porque que tá dando errado. É porque tem .txt a mais. E você vê bem o output que latex te dá, você vai ver isso. Certo? Uma coisa muito bacana, meu slide, por exemplo, quando eu faço slide, eu faço também um principal, cada slide é um arquivo separado. Qual que é bom nisso? Às vezes eu vou para algum lugar falar para um público muito, muito alto nível, um slide, eu vou para outra conferência falar de um público de baixo nível. Então eu vou tirar alguns slides e colocar uns outros. Já? Essa é falta de educação, moça. Aí o que eu faço? Eu simplesmente vou lá, eu tenho aquela lista input de cada slide. Falar, eu vou tirar um, coloca só porcentagem na frente dele. Se eu não quero com o slide, o dia que eu vou querer incluir ele de novo, é só tirar esse comentário aqui e meu slide ele aparece de novo. Isso é muito bacana. Assim eu posso fazer uma coleção de slides, eu sento, quais que eu quero aqui, tira um, coloca outro, e sem apagar. Isso é uma coisa que... Como chama aquele trem em LibreOffice de fazer apresentações? Impress não faz isso, né? Que você tirou, morreu, né? Então, essa é uma coisa bacana. É legal também dar conta colocar os cabeçalhos, rodapé, colocar eles do jeito que eu quero, com um comando. E os pés get fancy, cadê? Essa alguém tinha dó de nós, criou esse pacote, disponibilizou, e ele é tão usado que ele fez até ele entrou no Text Live. Então, se você tem instalado lá no Debian usando o Kylie, ele já tem instalado, você escreve use package-fetch-hde. E como que eu coloco? Barra L-head é o left head, né? Então é o esquerdo no, acima. E o C-head é no centro em cima. É a reta, centro direito, o direito lá em cima. L foot, mesma coisa. Aí eu só tenho que contar para ele aqui que eu quero usar page style fancy. Pronto. Aí eu fiz documento, em document, aí escrever um textinho em document. Certo? Simplesinho, né? Vamos ver aqui. Pronto, né? Vocês viram o L-head aqui? C-head, R-head. Eu só repeti os comandos, né? Só para ser bem lógico. E aqui embaixo, L-foot, C-foot e R-foot. Tá certo? Aí você pode perguntar, o que esse 1 está fazendo aqui? Funciona. O que ele está fazendo aqui? Esse é o número da página, né? Se vocês verem, eu tinha colocado aqui, L-head barra the page. Aí ele tem que colocar o número da página ali. Certo? Aí naquele comentário ali, se LaTeX não faz o que você quer que ele faça, será que você está fazendo certo? Será que você está certo? Provavelmente você que está errado, viu? Provavelmente. É um software muito antigo. Ele tem suas manhinhas que você aprende a viver com isso, mas erro ele tem muito poucos. Aí veio aquele merda de acentos com ou letras acentuadas, né? Em dinamarquês nós temos esse. E-I-O-U. Fala para mim. Rolcrome Flupo. Está contando. Fala todos no mundo que eu. Aí português também tem, né? Esses merda aqui. Quando você coloca certas aqui, você escreve UTF-8, você coloca esses dois abracadabra aqui, você pode escrever letras acentuadas de boa. Se você usa codificação ISO 8895/1, você tem que colocar dois aqui. Deixa eu só ver aqui. Daquele comando que veio aqui, use Brazilian Bell, ele conta para o meu LaTeX que esse documento é um documento brasileiro. Aí o section vira seção, chapter vira capítulo, e a data sai no documento do jeito que os brasileiros resolveram escrever data. Eu não, até hoje eu não entendo, porque o mundo inteiro não escreve a data da mesma forma. Não entra na minha cabecinha. Isso aí eu tô bobo, né? Meu ver, aboliza esse merda. Essa letra sem acentuado serve para quê? Serve para quê? A meu ver, isso só se justifica se tem alguma ambiguidade. Fora disso, dá um lago desse mão dessa. Também esses lá de dinamarquês são só enjoados. É aqueles aí complica a vida de todo estrangeiro indo para Dinamarca. De novo, Rolcrome Flupo. Temo ver que for. Fórmulas, vou pular rapidinho, porque eu acho essa fórmula você escreve. Você pode escrever uma fórmula muito bonita em LaTeX, né? Aí aquilo ali, quem precisa vai estudar isso e vai aprender a fazer isso, mas não é muito difícil, não. O que eu realmente queria, porque logo mulher manda fora. Uma coisa muito legal, eu escrevo matemática e eu tenho um costume da minha terra. Vocês entendem um pouquinho de matemática? De computação, vocês fez álgebra, geometria, né? Vocês sabem um vetor, normalmente você escreve ele em bold ou negrito, isso. Às vezes essas palavras escapam, né? É difícil, tem que lembrar três versões da mesma palavra, sabe? Muitos escrevem assim, só negrito. Eu aprendi a escrever negrito e um tracinho lá embaixo. E uma matriz, eu escrevo negrito, maiúsculo, e dois tracinhos lá embaixo. Isso é muito bacana, porque vocês leram aqueles cálculos numéricos, tem um monte de expressões lá. A primeira coisa é você entender o que é matriz, o que é um vetor, para você só entender o que esse fórmula diz. Quando você escreve desse jeito, fica muito bacana. Então, quando eu escrevo alguma coisa para meus alunos, às vezes vem um cara lá do departamento e fala, mas não tem que ter tracinho embaixo aqui não. Fala, tá bom. O que eu fiz, não sei, isso está errado. O que eu fiz, aqui ó, eu comecei a chamar o vetor. Eu coloquei no meu cabeçalho, antes do begin document. Aí o que ele faz? On the line, MathBF é a forma de eu fazer. Você sabe, estrangeiro só entende o que ele quer, né? Hã? Ele falou? Não entendi. Mano, quê? Não entendi. Não entendi. Tá, legal disso. Não escutei. Legal disso, que eu usei vetor 200 vezes lá no meu documento. Quando o cara vai lá e enche meu saco porque é sublinhado, eu vou lá, mudo meu documento e tiro aquele underline lá. Roda lá texto de novo, tá, tá tudo certo que ele quer. Fala aí, rapaz, né? Então, eu vou só... Para vocês terem uma ideia, que eu acho muito legal, ele faz lista de figuras automático, faz automático, ele faz um índice automático. Então, um índice, aquele que você tem no fim do seu livro, automático. Ele descobre no qual página fica o trem. É melhor me dar suicídio logo. Eu queria só montar uma coisa rapidinho. Essas cross-references. Aqui, ó, tem um documento. E essa seção, essa seção aqui, eu coloquei um label nele, que é a seção 1. Tá certo? Ele tem que seguir logo depois dessa seção para saber que ele foi montar esse nome. E, em lugar de usar um nome que vai ser a seção 2, eu dei o nome dele segundo label 1. Tá certo? Lá embaixo, eu ia me referenciar a segunda label. Aí o que o LaTeX faz? Na hora que ele encontra essa ali, ele vai lá e descobre qual que é o número daquela seção. Coloca aquele aqui. Mais ainda, e a página onde estava aquele trem. Porque também, quando, se você faz isso em Word, nunca vai sair certo, né? Nunca! Aí eu coloco page reference label. Aí ele vai lá e acha onde está a página daquela seção e coloca lá para mim. Novamente, tem que rodar LaTeX 3 vezes para dar certo. Tá certo? Então, só para vocês verem, rapidinho. Falei aqui, veio aqui. Aqui eu tinha naquele seção, né? Não acontece nada lá. Ok, naquele label lá não tem nada. Tem um módulo que dá conta de visualizar. Você, quando você fica trabalhando nas coisas, ele aparece lá. Aqui está sem aquele label seu, viu? Então, esse facilita a vida. Aí depois você tira para a versão final. Aí eu peguei a página. Aí eu me referenciei à secção 2, página 1. Foi LaTeX que colocou aquele ali, não fui eu, não. Esse foi daquele barra ref, que vai ele barra page ref. E eu até tinha uma edição lá que eu tinha no lado, vou discutir, essa aí foi do propósito que ele, ele faz quando ele não entendeu. Se você ver o código lá, eu fiz um erro de propósito, por isso que ele já com interrupção lá, fez certo. Então, ele enumera tudo, equações, ele, seções, capítulos, você pode fazer os próprios seus que você quer enumerar, por exemplo, comentário, número 2, número 3, se você quer seu comentário, 2, 1, que está no secção 2, número 1, e assim por diante. Igual ela já percebeu, né? Aprender LaTeX é um projeto que não evita, porque não é inteiro, é um projeto grande. Para iniciar, não é tão difícil. Tem que vocês viram, faço coisas simples com pequenos arquivos, mas é muito profundo. E ninguém sabe tudo LaTeX, nem eu acho o lesson learned, né? Então, só vou agradecer a atenção. E não tem tema, não tem nada com tema. Isso é igualzinho quando a gente dá aula. Você termina a aula e ninguém pergunta nada. Tem dois motivos, sabe por quê? Porque eles não entenderam porra nenhuma. Porque todos não entenderam, não. Então tá bom, vamos deixar. Ah, tá.
Para impressão, ele gera um PostScript. E aí eu posso imprimir em qualquer impressão nativamente.
Tem duas formas. O antigo, eu falei deprecado, né? Não devia usar isso mais. Antigamente você rodava LaTeX no arquivo .txt. Device Independent Format. Coisa que não dependia da impressora, etc. Aí você tinha o outro programa, família de PostScript, chamado DPS. Ele pegava o transformava em PS, você podia mandar para a impressora. Funciona ainda. Hoje em dia, tem um comando que chama PDF LaTeX, porque nós tudo usa LaTeX. Naquela sequência de dois, tem outro comando que chama PDF to PDF, que pega seu PDF e transforma em PDF. Então, tem como chegar a PDF, sim. Só que fica grande demais. PDF é a benção.
Já tentou traduzir um LaTeX?
Como é que é?
Traduzir.
Traduzir?
Para uma outra língua, o conteúdo.
Pede tempo, moço. Você é de computação, não é não?
É.
Então pronto, aprende inglês, ué.
É. Mas se você...
É a mesma coisa se você vai para um programador de papel, você tem... que tem, né? PL tem alguns módulos que você pode escrever praticamente português. A meu ver, é brincadeira. Assim, tem coisas melhor fazer com o seu tempo. Mas tudo bem.
A gente vai com isso porque não tem tradutores desse formato. Então, estamos Sim. aqui apresentando uma plataforma de tradução automática e a gente tem desformatadores para LaTeX. Saímos de pesquisa universitária, somos grandes defensores de LaTeX.
Eu sei.
Então, não sofra mais para traduzir seus artigos.
Eu não topo, mas tem alguém que topar. Eu não topo, não. Eu repito aquele argumento meu. Se você encontra um homem com fome, você não vai dar ele um peixe. Você vai ensinar ele a pensar.
Ah, mas é que o mundo, ele fala muitas línguas.
Mas
né?
Sabe...
Eu quero assistir slides mas... em espanhol.
Não é isso. Eu nunca usei um computador em dinamarquês. Eu sempre dinamarquês. Eu nunca colocaria dinamarquês no computador. Pra que isso, rapaz? Desperdício de tempo. Dinamarquês na língua dele. Mas não. Coloca em inglês. É muita coisa você procurar em computação. Você só vai em inglês.
Mas é que tem outras coisas que não são computação e que você mas pode usar LaTeX.
Sabe por que você não fala bem inglês?
Eu falo inglês.
Porque você fala lá do Globo, lá, Roberto Marinho.
Senhor, eu sou espanhola, eu nunca vi uma novela.
Não, se eu vou te falar.
Eu falo inglês, falo português, falo espanhol,
não,
falo eu vou catalão. Te não, eu mas quero deixa... que o mundo entenda meus LaTeX em diferentes línguas.
Se o Roberto Marinho tinha feito todo o lado para aquele povo do Globo, todo mundo fala inglês, você fala bem, falava bem inglês hoje. Você está me dizendo, essa preguiça que ninguém quer... Ah, tá bom, outra discussão. Desculpa, moça, cada um tem sua... Tá, obrigado.